Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Brasil completa 2 semanas de preparação para a Copa e Fred destaca gol marcado contra a Sérvia. Amistosos preparativos para o Mundial movimentam o cenário internacional. Fim de semana é marcado pela morte precoce de Fernandão, ex-atacante do Internacional. E ainda, saiba porque a lei geral da Copa vem gerando tanta polêmica no país. Agora, no meio de 20 no campus, desta segunda-feira, 9 de junho, que está só começando. Fique ligado.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
Muito bem, ao meio-dia 21, a gente começa, né, destacando os amistosos, né? As duas últimas semanas, principalmente, foram marcadas por vários amistosos aí de seleções que se preparam para a Copa do Mundo. E o repórter Rafael Miguel conta pra gente.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Nas últimas semanas, as seleções que vão estar no Brasil para a Copa do Mundo ajustaram os últimos detalhes para o Mundial. Amistosos internacionais ocorreram por todo o planeta e mostraram um pouco do que vamos ver durante a Copa. O Brasil jogou 2 vezes e obteve 2 vitórias, 4-0 contra o Panamá e uma vitória magra por 1-0 frente à Sérvia. A atual campeã Espanha também venceu 2 amistosos, ambos por 2-0. Os adversários foram El Salvador e Bolívia. Outra seleção que figura entre as favoritas e venceu seus amistosos foi a Argentina. O time de Messi fez 3-0 sobre a frágil seleção de Trinidad e Tobago e 2-0 frente à Eslovênia. Já a Alemanha surpreendeu ao apenas empatar em 2-2 com Camarões, mas se recuperou e depois não tomou conhecimento da Armênia e aplicou uma goleada por 6-1. A Croácia, adversária do Brasil na abertura do Mundial, venceu a Austrália por 1-0. E o México, que também está na chave da seleção anfitriã, perdeu seus 2 amistosos, 1-0 para Portugal e pelo mesmo placar foi derrotado pela Bósnia-Herzegovina. Outros resultados dos amistosos internacionais tiveram Holanda 2, País de Gales 0, Inglaterra e Honduras ficaram no 0-0, Itália 1, Luxemburgo também 1, vitória do Uruguai sobre a Eslovênia por 2-0 e o empate por 1-1 entre França, que não terá seu principal jogador, Frank Ribéry, e Paraguai. Diversas seleções já embarcaram no Brasil para o Mundial e agora é contagem regressiva para o início da competição no próximo dia 12 de junho, quando a bola ganha seu pontapé inicial para Brasil e Croácia, na Arena Corinthians. Repórter Rafael Miguel.
Valeu Rafa, agora meio-dia e 24 e complementando, né, neste domingo tivemos também 2 amistosos, a Itália venceu o Fluminense, jogo lá em Volta Redonda por 5-3 e ontem também a França goleou a Jamaica por 8-0 lá em Lille, na França, as equipes aí, as seleções se preparando para o Mundial. E depois da vitória sobre a Sérvia na sexta-feira com gol de Fred, jogadores da seleção brasileira ganharam folga no sábado e se representaram nesse domingo lá na Granja Comari, em Teresópolis, e realizaram um treino tático em campo reduzido, comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Já são 2 semanas de treinos e a cada dia que passa, a estreia na Copa vai se aproximando. Ainda na sexta-feira, depois da partida, o atacante Fred falou sobre o gol e também sobre sua participação até aqui com a camisa amarelinha. E, claro, destacou o gol marcado contra a Sérvia.
Não, bom é. É melhor porque eu estou aqui hoje para dar entrevista, que se eu não tivesse marcado, eu estava morto. Mas eu sempre busco gol, eu sempre busco jogar bem ou dar um passe. Eu sei que eu tenho que estar preparado para 1 bola, 2 bolas, 3 bolas, tomara que seja mais, depende muito do rendimento da nossa equipe, porque eu dependo muito da equipe, mas pro atacante, quanto mais gols aparecer, melhor, mais confiança, mais moral. Mas não ia mudar porque o objetivo principal e maior nosso é a partir de quinta-feira.
Né? E a seleção continua treinando lá na Granja Comari. Quinta-feira, a estreia, 5 da tarde, Brasil e Croácia, a estreia do Brasil na Copa do Mundo. E a lei geral da Copa, meus amigos, tem gerado muitas dúvidas na população. O repórter Denis Marco ouviu especialistas e conta pra gente.
No longínquo ano de 2007, quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2014, o país se comprometeu com uma série de regras para garantir à FIFA que o Mundial aconteceria. A tão falada Lei Geral da Copa, aprovada e sancionada em 2012 e julgada constitucional pelo Supremo neste ano, prevê algumas mudanças em regras do país durante o Mundial. As exigências da instituição máxima do futebol não são novidade. É o que nos explica o advogado e mestre em Direito Desportivo Gustavo Lopes Pires de Souza.
Na verdade, a FIFA começou a exigir alguma contrapartida nas Copas do Mundo desde 1982. E essas exigências têm aumentado gradativamente na medida que o evento tem ganhado mais força e na medida que ele tem girado mais dinheiro em torno desse evento. Na Alemanha existiu uma legislação específica para a Copa do Mundo, na África do Sul existiu uma legislação específica para a Copa do Mundo.
Apesar da demonização da FIFA nos últimos meses, é importante sempre lembrar que a entidade exigiu, mas o país aceitou.
A FIFA não impôs nada. Ela disse, para organizar eu preciso disso. Então, toma uma proporção muito grande, porque a FIFA é realmente uma entidade internacional tão poderosa, tem mais países inscritos do que a própria ONU. Mas se for organizar em Belo Horizonte um encontro de um instituto internacional, qualquer magnitude, alguma exigência vai ser feita. Na Eco 92 lá no Rio aconteceu. Então sempre acontece, isso não é algo novo. Aliás, quem quer receber esses eventos, oferece. A gente está fazendo os eventos, a fim de ter retorno com turismo, com recolhimento de impostos, entre outras coisas. Mas repito, a FIFA não impôs nada. O governo brasileiro que aceitou passivamente. E o Congresso Nacional legitimou.
As construções e reformas de estádio, melhorias urbanas e projetos de mobilidade foram compromissos com a FIFA. Mas as obras, tocadas da brasileira, tiveram um custo muito maior que o monetário. Tanto que órgãos internacionais como a ONU citaram o Brasil quanto à falta de transparência nas desapropriações motivadas pela Copa. Esse fato não surpreendeu o Renan Honório Quinalha, assessor da Comissão da Verdade de São Paulo.
Eu acho que a Copa ela serve como um grande laboratório de experimentação e de radicalização de certos mecanismos de exceção que já operavam na democracia brasileira, muito em parte de uma herança ditatorial também, e de uma democracia que expandiu esses espaços de exceção para outras áreas. E a Copa ela vem se beneficiar disso, aperfeiçoar esses mecanismos, tanto por mudanças legislativas, a Lei Geral da Copa é um grande exemplo. A Copa também faz isso por uma série de impactos econômicos nas regiões. Então as remoções forçadas que foram feitas de entre 150 mil e 180 mil pessoas, se fala no Brasil, em virtude das obras para a Copa, é uma maneira de reconfigurar o espaço da cidade, tornar a cidade mais excludente.
O tão falado legado da Copa terá, ao que tudo indica, além de estádios, novas leis e políticos usando o evento.
Então é uma tentativa de fazer esse uso político mesmo da Copa, que escamoteia ou tenta esconder todos esses impactos negativos que estão sendo causados para a população e que ficarão após a Copa, porque as mudanças legais estão feitas e provavelmente uma tipificação, por exemplo, de um crime ficará ainda, se não for revogada, para depois da Copa. Né?
Repórter Denis Mar.
E o fim de semana foi marcado por uma tragédia, meus amigos. Morreu no sábado, vítima de um acidente de helicóptero, o atacante Fernandão, foi o capitão do Internacional de Porto Alegre nas conquistas da Libertadores e do Mundial em 2006. E para homenagear esse que foi um profissional exemplar dentro e fora de campo, vamos ouvir o gol que o Fernandão fez contra o São Paulo na final da Libertadores de 2006. A narração é de Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha.
Abrir mais essa vantagem que é de um gol para o Internacional. Jorge Wagner foi para a bola, refugou, voltou, foi agora, pé canhoto, levantou direto nas mãos do Ceni e largou. A bola ficou pingando, veio o Fernando, atirou, gol! Gol! Foi louco por Di América! Foi louco por Di Amor! uma falha extraordinária de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, Fernandão, predestinado. Fernandão está fazendo o gol do Internacional. Esse gol acontece a 29 minutos do primeiro tempo. Fernandão, Inter 1 a 0, Inter 3 a 1, no jogo de 180 minutos. Sou louco por Ti América, eu sou louco pela América, junto com você, torcedor colorado. Fernandão, Fernandão, festa colorada, dois gols de vantagem para mim.
Só não queria perder esse título. Eu acho que a maior emoção de hoje era conquistar esse título. E eu sempre disse isso, quando o torcedor grita, quando o torcedor lota o estádio, você acaba recebendo um dope de fora para dentro, que quando termina o jogo você não sabe de onde você conseguiu força para correr tanto.
Tá aí, então a gente encerra o programa de hoje homenageando o Fernandão, que nos deixou aí no sábado, infelizmente, aos 36 anos. Grande abraço a todos, amanhã estaremos de volta, meio-dia e 20. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.